7. Ovar.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Queremos cumprimentar todos os que nos estão a ouvir nos 98.7, quem nos está a ver e ouvir nas páginas do Facebook, e vamos todos dar as boas-vindas. Boas-vindas, pronto, este retorno maravilhoso da Maria Proença. Olá!
Olá, boa tarde a todos.
Bem-vinda, Maria.
Tudo bem, Bárbara? Muito obrigada mais uma vez aqui.
A Maria é nossa residente nutricionista, por isso vamos falar destas coisas boas, que é somos o que comemos, não é, Maria? Sim. Hoje é 4 de setembro. Não poderia deixar de mandar um grande beijinho de apreço a todos os meus colegas psicólogos, Dia Nacional do Psicólogo, e aproveitar para sensibilizar a importância da literacia em saúde mental, Maria, e deste estigma que ainda temos. E por isso tentamos resolver sozinhos, vivemos estas questões, seja de autoconhecimento, seja de desenvolvimento pessoal, ou mesmo de patologias do foro psicológico, muito em silêncio, com muita vergonha, tentamos resolver sozinhos. Por isso, se têm questões do foro psicológico ou emocional, procurem ajuda especializada, que são os psicólogos. Ok? E hoje vamos falar ida ao supermercado ou às compras, sim, não é? E a nossa saúde.
Exatamente.
Certo, Maria, porque as nossas vidas profissionais cruzaram-se e até temos trabalhado muito estas questões também, ou debatido e tendo alguns pacientes em comum com estas questões da fome emocional, certo?
Certíssimo.
E acho que podemos começar por aí, antes de introduzirmos propriamente a ida às compras, a consciencialização, estas escolhas, não é? Conscientes e intencionais daquilo que comemos. Certo, Maria?
Sim, isso mesmo.
Então, se calhar o que é que eu ia sugerir? Nós enumerámos aqui, para quem nos está a ouvir, alguns pontos-chave que diferenciam a nossa fome emocional da nossa fome física. O primeiro, e eu acho que é muito evidente, e que se nós estivermos atentos para percebermos será que isto é uma fome emocional ou não, é a forma como aparece, não é? Se aparecer gradualmente, provavelmente é uma fome física, porque significa que as nossas necessidades, não é, energéticas e nutricionais estão a vir ao de cima, o aporte que está a diminuir e é preciso nutrir. É isso, senhora nutricionista?
É isso mesmo, até posso fazer aqui uma achega que aplico em consulta, é pedir às pessoas, quando surge vontade de comer, que façam este raciocínio. Quando é que foi a minha última refeição? Há
isso.
Quantas horas? E a composição?
Isso.
Porque se à partida já foi há 3 horas e uma refeição completa, mesmo assim, é natural a pessoa após 3 horas já sentir alguma fome. Agora, se foi uma refeição completa, um almoço, um jantar, um lanche bem constituído, mas ainda só foi há 1 hora, se calhar aí à partida não será uma fome física.
Isso.
E eventualmente é emocional. Portanto, sim, fazendo aqui uma chega ao que estavas a dizer.
Se nós percebemos, sim, que surge de forma súbita e não é gradual e não há esta questão das necessidades, provavelmente é uma fome emocional. A outra questão é mesmo essa, não é? Será que há quanto tempo é que eu comi, não é? Será que eu estou aqui a tentar suprimir alguma necessidade ou não?
Sim, certo? E imagina se foi uma refeição leve, podemos, uhum, após uma peça de fruta,
certo,
qualquer coisa assim, podemos após 1 hora ou até mesmo 30 minutos sentir fome, fome física.
Sim.
Tem que ser feita sempre esta análise
do que é que eu comi, não é? Depois temos esta questão que acontece também muitas vezes na fome física, que é esta sensação no abdómen, não é? Este desconforto no abdómen, que na fome emocional normalmente não está associado, não é? E se estiver associado, são questões mais ansiosos do que propriamente esta falta de nutrientes ou de energia. Por isso, se temos um desconforto no abdómen, provavelmente é uma fome física, se não emocional. Depois, a forma como comemos e a quantidade das coisas que comemos também nos dá esta pista, Maria, não é? Se eu faço uma ingestão de grandes quantidades de alimento sem ser consciente, não é? Vou comendo umas coisas atrás das outras, então provavelmente é uma fome emocional. Se eu como de forma consciente, a perceber que estou a ter uma refeição equilibrada, provavelmente é uma fome física.
Exato, a fome física, à medida que vamos comendo, vai diminuindo. Muito. A fome emocional, eu costumo dizer em contexto de gabinete que não há comida nenhuma que a resolva, certo. Infelizmente.
E muitas vezes terminamos o episódio, não é? Um episódio mais agudo porque estamos mal dispostos e já não conseguimos mais, na verdade. Sim. Infelizmente, isto aqui estamos a falar em situações completamente descontroladas, não é?
Exatamente.
Maria.
E depois outra característica que não sei se vais falar ou não é o tipo de alimentos que nos apetece.
Uhum.
Na fome física não apetece nenhum alimento em concreto, nós queremos é comer para resolver a sensação de fome, a fraqueza que podemos eventualmente sentir, enquanto que na fome emocional geralmente o que apetece é alimentos de palato assim mais intenso e de densidade calórica mais elevada,
os salgados.
Isso mesmo.
Boa. Depois temos a culpa, não é? A nossa culpa que nos acompanha em tantas fases da nossa vida, mas não é suposto que surja após uma refeição. E quando nós comemos e sentimos saciação, provavelmente comemos por fome fisiológica ou física. Quando temos sempre sentimentos de culpa porque foi um ato, não é, inconsciente e descontrolado, provavelmente nós tivemos a responder a uma necessidade que não era fisiológica, mas sim psicológica e emocional.
Exatamente.
Ok? Depois existem nestes episódios de forma emocional algumas emoções mais dolorosas associadas, que não significa que quando eu como com fome fisiológica também não esteja a sentir emoções, mas normalmente nós percebemos que acontecem no pico destas emoções: tristeza, frustração, angústia, ansiedade, até raiva, não é?
Eu acho que culpa também é um sentimento muito comum neste tipo de episódios.
Certo. Não é suposto nós comermos porque estamos mais em baixo, ou nós comermos porque estamos mais nervosos ou irritados. Se isso acontece, significa que nós não estamos aqui a responder às nossas necessidades nem energéticas, nem nutricionais, mas sim emocionais e psicológicas, e isso não se resolve com comida, é isso?
Exatamente, não se resolve com comida. Claro que nós todos temos dias menos bons e podemos ir buscar algum conforto à comida. Agora, quando são episódios recorrentes e uma ingestão alimentar mesmo muito exacerbada, aí sim já é uma patologia e tem que ser devidamente tratada.
Vou dar aqui algumas dicas, mas antes das dicas, que são efetivamente muito generalizadas, não é? Porque cada caso é um caso e cada paciente que nós temos a oportunidade de tocar é único e tem rotinas únicas e formas de fome emocional e até compulsão alimentar completamente distinta, não é, Maria? Mas se calhar aqui nós temos algumas rotinas saudáveis, organizámos-nos, eu sei que nós vamos falar disso mais à frente, nós temos atividades prazerosas, nós fazermos exercício físico, nós praticarmos o autocuidado a vários níveis, esta higiene também mental, o sono também afeta muito.
Tem total impacto na nossa ingestão alimentar.
Certo.
Porque nós temos hormonas, que é, por exemplo, a grelina, a hormona da fome, acho que nunca foi disto aqui,
não.
Pois não?
Uma boa oportunidade.
A leptina é a hormona da saciedade. Uhum. Quando nós temos uma má noite de sono, acontece que a hormona da fome, a grelina, aumenta e a hormona da saciedade, a leptina, diminui. Isto falando assim de uma forma muito simplista. Como consequência disto, nós conseguimos perceber, no dia seguinte vamos ter mais fome. Já para não falar que uma má noite de sono leva também ao aumento do cortisol, a nossa hormona, muitas vezes conhecemos como a hormona do stress. E o cortisol, de uma certa forma, vai interferir nos níveis de açúcar no sangue. E, portanto, também pode acontecer maior apetite por doces no dia seguinte. Portanto, não podemos em nenhum dia negligenciar o nosso sono. E confesso que é a minha maior batalha. Eu treino, como bem, mas agora ao sono, criar uma rotina de sono para mim é um desafio, por isso compreendo.
Certo, e muitas vezes nós estarmos focados e disciplinados o tempo todo não existe, como tu disseste. Temos Sim. várias fases da nossa vida e em diferentes fases da nossa vida, por vezes, nós descuramos uma ou outra faceta e está tudo certo,
não é?
É
isso mesmo.
Agora, que façamos isso de forma consciente para que depois, mais à frente, passados uns dias, quando restabelecermos, pudermos recentrar de novo, não é? Então, Sim. aquilo que estávamos a falar, a nossa higiene do sono, aqui também a nossa saúde social, uhum. o convívio e o que vamos falar mais à frente, não é? Quando eu digo rotinas saudáveis, é nós conseguirmos, por exemplo, planificar as refeições, que é que nós vamos falar, não vou Sim. dizer agora, não irmos já às compras com fome, porque isso vai fazer com que nós compremos por impulso
Façamos
alguns
más escolhas.
Alimentos que não são de todo bons para a nossa saúde. Mas para tudo isto, quando nós estamos na dúvida se temos fome emocional, quando isto é uma questão, Sim. não é? Ou não, existem especialistas que estudaram efetivamente isso. Temos os psicólogos, no meu caso, não é? E os nutricionistas, o caso da Maria. Quando trabalham em equipa multidisciplinar, perfeito, não é?
Porque, eu acho que é o que tem que ser.
Certo, o conseguirmos controlar esta forma emocional e criar um ambiente Sim. para que o paciente se consiga reorganizar é muito importante, porque há que dar estratégias e depois formas de compensação, ou seja, eu não vou comer, vou fazer o quê? Não é? Para melhorar tudo isto.
E temos lá alguém em casa que nos está a ouvir que eventualmente até certo. Passa por isto, é ter a noção que não será de um dia para o outro, vai haver certo. Avanços, recuos e mesmo nesses recuos não é um sinónimo de que a situação a longo prazo não se vai resolver.
Exatamente.
Manterem a persistência e ouvirem o que o psicólogo, nutricionista, em alguns casos mais avançados, o psiquiatra tem a dizer, para depois conseguirmos então sair desta.
Isso, e é possível, é como se fosse uma reaprendizagem. Muitas vezes aquilo que é correto e que não é, nós vamos falar aqui em algumas nuances, não é? Porque às vezes temos alguns alimentos descritos como Sim. top, não é? Muito saudáveis e até nem são, e não nos vão ajudar nestas questões que tu
Sim.
estavas a falar.
E eu acho que, acima de tudo, o conhecimento vai viabilizar fazermos boas escolhas.
Certo.
E acho que é isso que vamos aqui tentar fazer hoje, Sim. passar este conhecimento para que as pessoas possam escolher melhor.
Mesmo, porque muitas vezes quando bebemos deste saber por alguém que influencia nas redes sociais ou até na televisão, não é? A pessoa até está a dizer coisas muito acertadas para ela própria, não é?
Eu já ouvi muita informação a circular de redes sociais, nomeadamente TikTok, que eu ponho as mãos à cabeça,
certo.
Como é possível. E supostamente vindo de profissionais de saúde, com autoridade, no caso era uma médica,
uhum.
eu não vou falar em nomes, mas fiquei muito chocada. Portanto,
Sim.
se nós tivermos conhecimento, nós vamos conseguir, mediante as informações que nos chegam, ter
fazer
uma análise mais crítica
de
se é certo
joio,
ou se é,
é
errado aquilo que nos
certo.
Estão a dizer.
Mas se não temos, não é? Por isso, aqueles sinais que eu disse no início, o aparecimento súbito, o não termos sinais físicos, não é? Desconforto no abdómen, o comemos de forma descontrolada, inconsciente o alimento, o tipo de alimento que comemos, são tudo sinais uhum. De que estamos a comer, porque os episódios de fome emocional muitas vezes não surgem com grandes quantidades de comida. Esses são fáceis de nós despistarmos, não é? Quando nós temos ali uma série de alimentos que comemos descontroladamente, às vezes não, são diários, sempre no mesmo momento do dia, e temos que estar atentos a estes sinais, não é, Maria?
E pela prática clínica eu observo que, não sei se partilhas da mesma opinião, é geralmente quando as pessoas chegam a casa ao fim da tarde, depois do trabalho. Eu até digo muito
certo.
Isto, as pessoas andam em modo piloto automático. São máquinas produtoras de trabalho, não são seres humanos.
É verdade.
E só se lembram que são seres humanos naquele momento em que chegam a casa, que é o lugar de conforto e que têm a comida Isso. toda à disposição. E até pensam, vou-me mimar. E a forma que a pessoa arranja de se mimar é com a comida. Isto também vem
certo.
Muito da infância.
Certo.
Há muito aquela, se fizeres isto dou-te um gelado.
Sim.
E nós somos pessoas formatadas para considerar que uma forma que temos de nos mimar é
comendo
através
bem,
de alimentos.
Né?
Só que não tem necessariamente que ser. Acho que
Isso.
nos podemos mimar a ler um livro, a ver
certo.
Uma série, a falar com uma amiga, a dar uma caminhada, a ouvir uma música que até gostamos, ou então a ouvir o barulho do mar e da natureza. É encontrar outras formas naquele
Boa.
Momento do dia que nós sabemos que é que críptico, que é mais desafiante para contornar.
São estas as dicas que o vosso nutricionista e o vosso psicólogo vos vão dar, e que é muito particular. Porquê? Porque eu posso não gostar de correr e tu podes amar. Então, o que
também
eu vou
não
fazer,
é o caso, mas vou fazer.
Nesse período do dia, o que é que nós vamos fazer? Aquilo que nós mais gostamos, as atividades prazerosas e de lazer que nos fazem sentido. Quando nós falamos aqui de autocuidado, e quando eu falo tantas vezes de autocuidado, não é uma questão de preciosismo e da moda e de parecer bem. Tem mesmo impacto psicológico e emocional, e estamos, sim, a falar de fome psicológica, não é? E isso pode, efeito, e não é hipótese, ajuda de verdade neste ultrapassar da compensação, não é, no alimento. Muito bem. Então, se calhar vamos começar a organizar o nosso discurso, Maria, por o que é que nós podemos fazer, não é?
Sim.
Porque já percebemos que precisamos de planificar e de aprender a comprar e a comer. Certo?
Exatamente.
Por isso, como é que começamos a trabalhar isso? Imagina que eu não sei nada destas coisas, não é? Eu também não sei assim muito, sei só algumas coisas. Aprendo
todos
contigo. Vou aprender
um
contigo,
bocadinho.
Exatamente. E o que é que tu me dirias, Bárbara? O importante primeiro é...
Então, Bárbara, o primeiro aspecto crucial é planear.
Uhum.
Portanto, temos que ver se é uma pessoa que tem o hábito de ir às compras semanalmente, mensalmente.
Isso.
Se for uma pessoa que vai às compras semanalmente, eu aconselho a fazer uma ementa, um planeamento de refeições, uhum, semanal. Okay. Portanto, eu na segunda-feira ao almoço vou comer isto, ao jantar aquilo, ou até pode ser sobras, não é? Pronto.
Isso.
E temos que ver que temos vidas corridas, não dá às vezes para cozinhar em ambas as refeições. E se assim for, vai ser mais fácil nós sabermos quais são os alimentos que vamos precisar para confeccionar estas mesmas refeições. Portanto, o primeiro ponto é fazer o planeamento.
Quando nós falamos em fazer ementas aos nossos pacientes, tu, uhum, não é? Qual é que é a primeira reação, Maria?
Há pessoas que dizem, ah, ok, acho que vou pôr em prática, há até quem já o faça, e há pessoas que dizem logo, não tenho tempo. E pensando bem, vai facilitar muito, muito ao longo da semana, porque ali ao domingo tiramos uma maiorinha para decidir, e depois durante a semana, com o stress do trabalho, etc., já não tem essa preocupação.
Todas estas planificações, tanto na questão alimentar, até como nas, uhum, questões prazerosas e nestas atividades de lazer, na parte mais psicológica, é tudo flexível.
Sim, sim, seja, sim, não temos que levar à risca.
Não é
risca.
A cantina, ok,
claro,
que tenha ementa e aquilo é seguido à risca até ao fim, de segunda à sexta,
sim,
não é isso. É uma orientação, certo, Maria, que nos vai ser válida até nesta poupança de dinheiro energética.
Sim, sim, porque se nós fizermos uma lista de compras e soubermos efetivamente aquilo que precisamos, não vai haver tanta tendência pelos corredores do supermercado pormos coisas para o carrinho que até não vamos utilizar.
Estão em promoção, em destaque,
sim,
essas coisas.
Só que, okay, eu não posso esquecer que sou nutricionista, portanto, como é que vamos fazer isto? Como é que eu vou constituir uma boa refeição?
Certo.
Como é que eu vou fazer este
Olha,
planeamento?
Agora vou fazer
alimentos. Primeiro ponto, nós temos um bom guia, que é a nossa roda dos alimentos. E a nossa roda dos alimentos, o que é que nos diz? Que a alimentação deve ser completa, portanto, nós devemos incluir nas nossas refeições os alimentos, desculpa, de cada
de
grupo da roda.
Grupos, não é?
Equilibrada, nas proporções e quantidades certas. Não é à toa que a nossa roda tem fatiazinhas de tamanhos diferentes, os,
sim,
mais pequeninos é os que temos que comer em menor quantidade, os maiores, hortofrutícolas e por aí fora, em maior quantidade e variada. Portanto, mediante cada grupo, nós devemos variar as fontes. Por exemplo, não devemos só comer cenoura. Devemos comer cenoura, brócolis, até optar por legumes de cores diferentes, que a partir dos nutrientes que nos vão fornecer
também
são diferentes.
Então, ter uma roda dos alimentos imprimida em casa,
se calhar pode ajudar.
Okay.
Mas, posto isto, o que é que também se tem que ter em mente? Que uma boa refeição é que nos fornece todo o tipo de macronutrientes. Portanto,
uhum,
ter boas fontes de proteína, de alto valor biológico, boas fontes de hidratos de carbono, boas fontes de gordura,
uhum,
de essencialmente ácidos gordos essenciais, fontes de fibras, vitaminas e minerais.
Ok.
Portanto, num lanche, tu agora perguntas-me, então diz como é que eu posso compor o meu lanche? Na fonte de proteína podemos recorrer, por exemplo, aos laticínios,
uhum,
ao ovo. Pessoas que tenham um padrão alimentar vegetariano podem recorrer aos tremosos,
certo,
ou até a soja e iogurtes de soja. Fontes de hidratos de carbono, temos várias. Temos os cereais integrais, o pão, também pode ser a tapioca, o centeio, o milé. Depois, como fonte de fibras, vitaminas e minerais, também podemos recorrer sempre à fruta. E fontes de gordura, frutos oleaginosos, nozes, amêndoas, avelãs, as sementes, o abacate, até há quem goste de pôr um bocadinho de azeite no pão e está tudo bem. Portanto, se tivermos a decidir o que comer durante os lanches, é fazer assim um esqueminha com as várias fontes de cada um destes macronutrientes e depois conjugá-los de diferentes formas para irem variando. O mesmo se vai aplicar nas refeições principais, almoço e jantar. Eu sugiro, não tem que ser para toda a gente assim, temos que avaliar e adaptar a cada caso. A quem não gosta, então, eu não vou nunca obrigar.
Acho ninguém que temos come que personalizar. Que não
gosta, ok. Iniciar a refeição por sopa, pode fazer sentido. Uhum. E depois no prato, metade do prato, legumes ou salada, a outra metade dividimos ao meio e um quarto pomos a fonte proteica. Pode ser o ovo, pode ser a carne, privilegiar as brancas, pode ser o peixe, pode ser, para quem pratica um padrão alimentar vegetariano, o tofu, o seitan, a tempê, a soja, e depois uma fonte de hidratos de carbono em outro um quarto do prato. O arroz, massa, batata, a mandioca, a quinoa, o cuscuz.
Ok.
Portanto, cuidados a ter quando se faz estas emendas. Já sabemos como compor as refeições. O cuidado deve ser sempre variar as fontes de cada macronutriente.
Ao longo da semana,
sim,
não é?
Sim. Eu até aconselho em pessoas que cozinhem ao almoço e ao jantar. Se o almoço é carne, ao jantar decidir uma refeição que tenha por base o peixe.
Certo.
Se forem pessoas que só cozinham uma vez por dia, se um dia é carne, no outro dia deverá ser peixe. Podem até, por uma questão de sustentabilidade, decidir fazer algumas refeições vegetarianas com fontes proteicas de origem vegetal.
Não é?
Sim, e até uma vez na semana escolher o ovo, pelo menos, como uma fonte proteica daquela refeição.
Certo.
Devem variar também os métodos culinários. Sabemos que devemos privilegiar os cozidos, os grelhados, certo, os estufados em cru, mas podemos eventualmente fazer um assado. Evitar pôr muita gordura, é o mínimo possível, e até pôr um bocadinho de água para ajudar a cozinhar.
Certo, boa. Ou seja, a primeira dica é mesmo o planearmos, e desta forma consciente. E se quisermos fazer por nós, sem esta orientação mais técnica, não é? Temos de ter em conta isto que tu disseste, não é? A proporção dos alimentos, a fonte de cada alimento, e variar tanto os alimentos como a confecção dos alimentos. É isso?
Exatamente. E há um aspecto que eu acho que às vezes é um bocadinho esquecido, que é as leguminosas.
Uhum.
O feijão, o grão, as favas, as lentilhas também devem estar presentes.
Certo.
Que pode ser, para uma pessoa que pratica um padrão alimentar omnívoro, como fonte de hidratos, ou misturado arroz com feijão, também é uma boa combinação de aminoácidos essenciais, ou então, para quem tem
muito
um padrão,
bom.
Eu gosto muito
arroz
também.
Arroz com feijão.
Eu gosto muito, e a minha mãe faz um fantástico. Como fonte de proteína, para quem tem um padrão alimentar de origem vegetal.
Boa. Por isso, a primeira orientação da Maria é mesmo nós planearmos, mas de forma intencional,
sim,
e consciente, tudo aquilo que é o nosso plano alimentar, seja mensal, seja semanal, ok? Mais.
Posto isto, já podemos fazer uma boa lista de compras. E o que é que não deve, assim, constar muito na nossa lista de compras, Bárbara? Alimentos ultraprocessados, não é? Bolachas, donuts, aqueles croissants com recheio de chocolate, os caldos concentrados de carne, que é muito utilizado para a confecção de arroz e etc. Carregam consigo muita gordura, e a gordura que não nos faz, que não nos faz bem. Salsichas, enchidos, fumados no geral, também não são boa ideia.
Ok.
Aqueles cereais de pequeno almoço também, muitos deles são uma péssima opção.
Que dizem sem adição de açúcar. São uma péssima opção, não é?
Depende, não é? Mas muitos deles formulados para a população pediátrica, não é? A entidade que regula isto é europeia e há muitos nomes que nós vemos na lista de ingredientes que eles não consideram como açúcar. Portanto, eles podem, na designação do produto, colocar sem açúcares adicionados. Mas depois nós vamos ver e temos lá uma maltodextrina, uma farinha hidrolisada. E quando vamos ver também a composição nutricional...
Um xarope, não sei do que é.
Sim. Temos uma quantidade de açúcar absurda.
Certo. E nós estávamos a falar em off, porque quando começou a introdução alimentar de Santiago, eu estava a partilhar com a Maria, que fiz uma consulta de orientação para conseguir fazer as papas dele e pronto, e que ele tivesse Sim. uma alimentação mais saudável que eu conseguia. E na verdade eu fiquei extasiada com aquilo que era o retorno da nutricionista que me estava a apoiar nessa fase, efetivamente por isso, porque a maioria dos produtos que eu lhe mostrei, que eu ofereci ao Santiago nos snacks, por exemplo, Sim. estavam carregados de açúcar, até os próprios iogurtes ditos naturais, e eu comecei a ler efetivamente a partir daí os ingredientes, não é, os rótulos,
Sim.
Porque na verdade açúcares naturalmente presentes, o sem adição de açúcares e muito nestas comidas para bebés, que é o que me choca mais, Sim. não é?
Geralmente, Maria. Bárbara, os produtos formulados para crianças, iogurtes para crianças, cereais,
leite.
Leite.
Até o leite.
Sim, não é o indicado, porque nós sabemos que devemos, pelo menos até aos 2 anos, então evitar ao máximo ou proibir açúcares livres e sal. E na verdade, nesses produtos não é isso que acontece. Temos ali uma concentração de açúcar muito grande,
certo.
Papas, até as papas lácteas ou não lácteas, muitas delas têm açúcares em quantidades acima do que é suposto. Portanto, Sim. dotar as pessoas deste conhecimento na escolha dos alimentos é uma mais-valia. E eu Sim. a seguir já vou ensinar como fazer boas escolhas.
Boa.
Para terminar esta parte aqui da lista de compras, o que é que não pode faltar?
Pois não é só o que é proibido,
fruta,
não é?
A fruta, os legumes, os cereais de preferência integrais, aveia, centeio, os laticínios, que em muitos casos podem se justificar ser magros, noutros depois é avaliar caso a caso.
Isso.
O queijo, estes alimentos com especial atenção para a fruta e legumes, não devem mesmo faltar.
Certo. Não falámos ainda da água.
Ah, sim, sim, a água é o bem essencial à vida.
Mas às vezes nós esquecemos, aliás, bebemos água com preguiça,
sim.
não é? E isto é um dos hábitos que é possível, tal como aprendemos tantas habilidades socioemocionais, a água é exatamente igual. Quanto mais água sim. nós bebemos, mais vontade temos de beber e o nosso corpo agradece.
E isso é um ponto que eu nas sessões de acompanhamento de introdução alimentar foco sempre. A partir do momento em que introduzimos outros alimentos além do leite, devemos também começar no final de cada refeição fornecer água ao bebê, para que ele tenha a capacidade primeiro de beber por o copo, porque
certo.
é algo que é muito difícil deles aprenderem,
Sim.
e para se habituarem ao sabor de um alimento que não tem grande cheiro,
certo.
nem sabor. Portanto,
isso, quanto mais cedo, nem nada.
Sim, quanto mais cedo nós habituarmos, melhor.
Certo. E é muito, muito importante bebermos muita água, até para a hidratação cerebral,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Muito
Isso
bem,
mesmo.
Então na ida às compras estes alimentos não podem faltar listas, certo?
Agora, a respeito dos alimentos que vamos escolher, nós para fazermos boas escolhas devemos até comparar alimentos, não é? Dentro dos laticínios, qual é a melhor opção entre este ou aquele lácteo.
Ih, doutora Maria, que trabalheira, não é? Tem que ser.
Eu acho que cada vez mais as pessoas estão interessadas nisso, mas ainda há muitas pessoas que é só olham para o que lhes apetece.
Diga-me qual é que é.
É, exato, e vão às compras e nem sequer estão a perder este tempo. Portanto, uma das dicas que posso acrescentar é tentarem ir às compras com algum tempo para poderem decidir
os
melhor.
Ingredientes, os
isso
rótulos,
mesmo,
por
isso
favor.
Mesmo. E por falar em rótulos, o rótulo é o que nos permite fazer umas boas escolhas e saber se aquilo que estamos a comer até é uma boa ideia ou não. O rótulo é o bem dos nossos alimentos, digamos assim. Tem várias informações, incluindo o modo de conservação, a data da validade, pronto, que também convém sempre estarmos atentos.
Certo.
Mas depois tem outras informações altamente valiosas, que é, logo a primeira, Bárbara, lista de ingredientes. E a lista de ingredientes aparece sempre descrita por ordem decrescente. Portanto, no primeiro lugar da nossa lista de ingredientes, nós vamos ter o constituinte que está em maior quantidade daquele alimento e, por último, o que está em menor.
Se me permites, nesses alimentos que eu te referia, essa coisa dos xaropes e dos açúcares vinham nos primeiros lugares.
E é isso que eu ia reforçar. Se nós temos um alimento que em primeiro lugar tem logo um óleo de qualquer coisa, uma fonte de gordura ou uma fonte de açúcar, pode à partida não ser uma boa opção.
Certo.
E atenção, o açúcar não vem sempre descrito como açúcar. E é isso que induz em erro.
Não, aqueles nomes esquisitos, não é?
À partida, tudo o que termina em ose, maltose, dextrose, por aí fora, é um açúcar. Mas depois também pode aparecer escrito como glucose, glicose, melaço, maltodextrina, xarope de qualquer coisa, farinha hidrolisada também pode
ter açúcar.
Também pode ser, porque temos ali a quebra das ligações e, portanto, será um açúcar mais livre.
Certo.
Mais fácil absorção. Ter esta consciência eu acho que é muito importante, porque senão podemos achar que estamos a comer um alimento que nem tem açúcares adicionados, mas vamos lá ver e tem o melaço.
Não sentimos a culpa, mas depois sentimos que os nossos objetivos não estão a ser alcançados e dizemos, mas porquê?
Acima de tudo a nossa saúde, não é?
Isso.
Por uma questão, uma questão de saúde, claro que é o nem sempre nem nunca, não temos que deixar de comer nada, mas estou a falar
análises,
numa rotina, numa vida rotineira.
Vamos fazer umas análises e o nosso médico diz-nos, olha, está aqui com um nível maior de açúcar, temos de ter algum cuidado. E nós então vamos comprar e de repente fazemos novamente as análises e a coisa está igual ou pior.
Sim,
não é?
Muitas das vezes inconscientemente estamos
isso
a fazer
mesmo.
Escolhas que não são as mais acertadas.
Certo.
Posto isto, Bárbara, temos também presente nos rótulos os aditivos.
Uhum.
Geralmente vêm descritos como a letra E seguida de 3 dígitos.
Uhum.
E portanto um alimento altamente processado vai ter à partida muitos S.
Então porquê?
E uma lista de ingredientes muito extensa.
Porquê que tem tantos S?
Pois, exato, as pessoas não entendem. Pode ser por vários fatores: melhorar o sabor, melhorar a durabilidade do produto, aumentar a durabilidade do produto. Há várias razões, não é? Pronto, mas se nós queremos optar por alimentos que não sejam tão processados, que é o
certo.
Que eu no fundo aconselho, deve ter o mínimo de 10 possível e até uma lista de ingredientes curtinha também.
Ok. E simples, que nós consigamos perceber
Sim.
o que é que diz, o que é, não é?
Exatamente. Que tenhamos à partida noção do que é que
uhum.
que é. Depois também, isto para aquelas populações que têm alergias ou intolerâncias alimentares,
uhum.
tem geralmente também a menção a isso. Pode aparecer, pode conter, por exemplo, glúten, por aí fora, não é?
Isso.
Para as pessoas terem a noção de que, ok, se eu tenho doença celíaca, eu não posso ingerir
certo.
Este alimento. Ou vestígios de...
Isso, porque também
não vamos
só de intolerâncias,
Sim.
mas de alergias, e aí temos mesmo que ler tudo direitinho.
Isso mesmo. Depois também temos a quantidade de calorias por 100 gramas de produto e proporção, assim como a nível de nutrientes,
uhum.
gordura saturada, açúcar e sal, também tem proteínas,
uhum.
fibra. Para nos ajudar a perceber se, por exemplo, um alimento que apresenta por 100 gramas 20 gramas de açúcar, se é muito ou se é pouco, a nossa Direção-Geral de Saúde criou o semáforo nutricional.
Ok.
Já ouviste falar?
Já ouvi falar, mas quero que nos expliques.
Pronto, o semáforo nutricional acaba por nos indicar qual a quantidade recomendada de gordura,
uhum.
Gordura saturada, distingue estas duas,
uhum.
açúcar e sal. E sabemos que temos 3 intervalos. Temos o intervalo que eles dão a corzinha verde, que
uhum.
é o recomendado. Por exemplo, gordura não deve ultrapassar as 3 gramas, gordura saturada não deve ultrapassar 1.5 gramas, açúcar não deve ultrapassar as 5 gramas e o sal não deve ultrapassar a 0.3.
Certo.
Se o nosso produto tiver uma concentração moderada, por exemplo, de gordura, está entre os 3 e os 17,5. Vamos ao rótulozinho,
uhum.
e se temos um produto que tem nos 15 a gordura total, ali pomos uma bolinha amarela.
Certo. Alguns produtos eu acho que já têm,
sim,
não é
esta, já têm esta
caracterização.
E o que é que isto no fundo nos indica, Bárbara? Que nós devemos privilegiar os alimentos que têm estes nutrientes na cor verde.
Isso.
Moderar aqueles que têm estes nutrientes na cor amarela e evitar, deixar para os dias de festa, aqueles alimentos que têm estes nutrientes na cor vermelha. E eu trago aqui um exemplo concreto, que é a bolacha Maria. Força. Isto não é à toa, vai arrancar, o período escolar.
Foi uma luta com a bolacha Maria no início, porque era super saudável.
Ainda é. E infelizmente ainda temos muitas escolas com bolachas Maria na ementa.
Certo.
E ainda é tida como uma excelente bolacha, não é? E eu até
inofensiva.
E eu até trouxe esse exemplo para fazer aqui, em conjunto contigo, a avaliação desta declaração nutricional. Por exemplo, a bolacha Maria, no que toca a gordura, está nos 11.
Uhum.
Nós sabemos que devia ser inferior a 3, o ideal.
Olha,
e portanto, os 11 nós posicionamos ali no médio.
Isso.
Na corzinha amarela.
Uhum.
Depois, gordura saturada, que é a de evitar, a mais prejudicial. Bárbara, o ideal é inferior a 1.5, concentração média é entre 1.5 e 5, e levada é nos 5. A bolacha Maria está nos 5.3. No que toca ao açúcar, que deve ser inferior a 5, o moderado é entre os 5 e 22,5, e o elevado é acima dos 22,5. E a bolacha Maria está onde? Nos 23. Portanto, bolinha vermelha aqui. O sal, que deve ser inferior a 0.3, na bolacha Maria está nos 0.95, portanto, no amarelo.
Uhum.
Um alimento que nós categorizamos aqui os nutrientes com duas bolinhas vermelhas e duas bolinhas amarelas não é todo um alimento a privilegiar, em especial nesta faixa etária, que é a infância,
não é? Numa fase de um desenvolvimento tão importante.
Mas se calhar, se nós não tivéssemos este semáforo nutricional, não íamos saber avaliar.
Certo.
E eu estou a mostrar a utilidade disto. E podem ir ao telemóvel, escrevem no Google semáforo nutricional,
certo,
DGS, ou só semáforo nutricional, que isto vai aparecer. E podem ter sempre essa cábula quando vão ao supermercado.
Isso.
Está bem?
Obrigada, Maria. Que é mesmo importante. Aliás, eu tinha essa ideia, não essa informação relativamente ao sal e ao açúcar. Em relação à gordura, não, que também é prejudicial, não é? E quando nós dizemos que é prejudicial nesta fase de desenvolvimento, para o desenvolvimento das
estruturas...
Atenção,
gordura saturada. Porque,
isso,
por exemplo, na primeira infância, até aos 2 anos, nós temos ali as necessidades de gordura, mas ácidos gordos essenciais, gordura, boas fontes de gordura até aumentada. Agora, gorduras saturadas é de evitar.
Nunca precisamos, nem em nenhuma fase.
Não.
E prejudica mesmo este desenvolvimento das nossas estruturas,
sim,
não é? E do nosso, das nossas questões fisiológicas.
Boa. A questão também é que este tipo de alimentos, Bárbara, eu classifico como alimentos de calorias mais vazias, porque não te vão fornecer aquilo que tu precisas. Vão-te fornecer açúcares livres que não te vão nutrir, vão-te
isso,
fornecer gorduras saturadas que também não precisas. Portanto, estás ali a comer, mas não te estás a nutrir e a alimentar.
Isso. Apenas a suprimir uma fomezita, não é?
Sim.
Ou não.
Exato. Uma fome. Alimentos com maior quantidade de açúcares livres geralmente não são de saciedade muito prolongada.
Isso.
Porque a absorção destes açúcares é muito rápida, depois, após 30 minutos, pode.
E por isso é que num episódio de fome emocional nós comemos ou ingerimos uns atrás dos outros,
porque
não sacia, não é?
Nunca é suficiente.
Certo. Boa, e acho que este exemplo do quão é execuível nós fazermos esta análise, não é? Nós não estamos aqui a falar em coisas impossíveis,
sim,
ou muito complexas de o fazer, que devemos fazê-lo previamente, não é, Maria? Porque às vezes pensarmos nisto, quando já fizemos a lista e já estamos,
sim,
no supermercado, não dá, não é? Mas de forma atempada estarmos informados sobre estas questões e fazermos sobretudo escolhas conscientes, que é o,
sim,
que estamos a falar, não é? Ou seja, eu até posso oferecer a bolacha Maria, mas eu sei que naquele lanche eu estou a oferecer a bolacha Maria e sei o que é que eu estou a oferecer.
Exatamente.
E se calhar até estou a compensar com uma fruta e se calhar foi só aquele período do dia, pronto.
Ou juntamente com um iogurte,
isso,
para ter ali proteína, de alto valor biológico.
Independentemente disso, o que eu e a Maria queremos transmitir é que é importante que tenha consciência do que efetivamente está a dar e que nós achemos que estamos a oferecer alimentos espetaculares quando efetivamente nem têm valor nutricional, que a Maria acabou,
exato,
de dizer, não é?
E eu trouxe este assunto da bolacha Maria porque acho que ainda é um longo caminho a percorrer,
é
mesmo nas entidades, nos estabelecimentos de ensino. Ainda é uma constante. E atenção, já lá estive e é muito difícil mudar mentalidades.
Certo.
Porque depois, ah, mas as crianças gostam. Mas atenção, se a criança nunca teve contacto, à partida ela não vai algar por um alimento que nunca provou.
Óbvio.
Portanto, óbvio, se pudermos evitar...
E nós já falámos aqui sobre essa questão do sal do doce e do salgado, não é? Nós não precisamos de aprender, isso está aprendido.
Sim,
não é?
É inato.
Por isso, se oferecermos, ninguém vai dizer que não.
E isto tem tudo uma justificação. Porque é que nós, isto recuando muito no tempo, nos nossos antepassados, tudo que tinha um sabor mais azedo, mais ácido, mais amargo, poderiam ser plantas venenosas.
Certo.
Isto era uma questão protetora, não é?
Isso.
E à medida que o tempo foi avançando, nós deixámos de ter esses perigos. Sim. A partida não, é muito pouco provável que um bebê coma uma planta venenosa, ou o que quer que seja.
Ou seja, a ciência evoluiu e mesmo todas estas áreas que estudam, não é? As plantas, os frutos, sabe o que é venenoso?
Sim, nós sabemos
o que não é, não é?
Pronto, e portanto temos agora é que trabalhar no sentido contrário.
Sim. Sabemos o benefício do ácido, não é? Daquilo que efetivamente algumas frutas, não é? Não são tão docinhas, mas são ricas em antioxidantes,
exatamente,
que são tão importantes.
E depois, por exemplo, os legumes, muitos deles têm um paladar um bocadinho mais azedo,
certo,
mais
certo,
amargo, e é esses alimentos que sabemos que são imprescindíveis para a saúde daquela criança.
Certo.
Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Portanto, é isso que temos que estimular, o gosto.
Certo. Boa.
Outra questão que eu acho também importante falar aqui, Bárbara, é as designações que às vezes os produtos alimentares têm. O light, o magro, o diet, o zero. Será que um alimento diet é necessariamente melhor? Podemos começar já por aqui.
Começamos.
Um alimento diet é um alimento que é formulado para uma população específica.
Uhum.
Por exemplo, para um doente celíaco, alergia ao glúten.
Uhum.
É um alimento que não vai conter glúten. Mas para melhorar o sabor, a consistência deste alimento, geralmente os produtos alimentares sem glúten têm mais gordura.
Uhum.
Portanto, vendo a declaração nutricional, vendo as calorias, para uma pessoa que não tem doença celíaca, na maioria dos casos não se justifica comprar este tipo de bolachas, por exemplo.
O que é que vai beneficiar, não é? Ou seja,
sim,
o que vai ganhar com, que é um bocadinho por aí,
exatamente,
não é?
Por isso acho que é oportuno as pessoas perceberem isto.
Certo.
Depois, o que é um alimento light? Um alimento light é um alimento que tem a redução de 30%,
certo,
de algum nutriente. Por exemplo, redução de 30% de gordura, redução de 30% de açúcar.
E alguns até são descritos lá, não é?
Sim, face à composição do produto original.
Uhum. Certo.
Depois, um alimento magro. Isto aqui, focamos-nos na gordura.
Uhum.
É um alimento que tem um baixo teor de gordura face ao alimento original. Portanto, indo ali ao semáforo da DGS, o que é que deve ter? Menos de 3 gramas de gordura total por 100 gramas, ou então, eu não foquei isto, mas nós também temos o semáforo para os produtos alimentares que vêm apresentados por 100 mililitros.
Uhum.
E, portanto, por 100 mililitros deve ter menos de 1.5 gramas de gordura. Depois, até agora alguma dúvida, Bárbara?
Não, está a ficar muito claro.
Depois nós temos os produtos com a designação de zero. E geralmente diz zero e o nutriente seguinte que está reduzido. E aqui o que nós temos é um alimento que tem a isenção de algum nutriente, açúcar ou gordura,
certo,
sem contar com aqueles que podem estar naturalmente presentes. E aí sabemos que não deve apresentar mais de 0.5 gramas de gordura ou de açúcar por 100 gramas ou mililitros.
Ok.
Ainda no outro dia, no meio da Mercadona, pus-me a avaliar umas bolachas Maria que tinha lá sem adição de açúcar. Eu acho que tirei foto à Bárbara.
Força.
E pelo que eu avaliei, portanto, era um alimento zero, supostamente. Uhum. Pelo que eu avaliei, deixa-me ver onde é que isso está, é rapidinho. A conclusão que eu tirei naquele momento era que não compensava.
Uhum.
Por 100 gramas, as calorias das bolachas Maria sem açúcares adicionados eram 445. Enquanto que as tradicionais eram 443. E isto porquê? Não temos efetivamente a respeito dos açúcares.
Não temos, não é?
Tínhamos 0.7. Portanto, nas 0.7, nas sem adição de açúcar, e nas com adição de açúcar tínhamos 20.
Uhum.
Só que tínhamos maior adição de gordura.
Certo.
Tanto é que o segundo ingrediente é óleo de girassol, nas bolachas sem adição de açúcar. Sim. E, portanto, temos ali uma bolacha Maria com 0% de açúcares adicionados, que não é uma melhor escolha face à outra, a não ser que estejamos a falar de uma população diabética.
Uhum.
Aí pode fazer sentido. Okay. Mas para nós, população geral, que não tenhamos uma patologia associada,
certo,
e até o que pretendemos é o emagrecimento, não faz de todo sentido estar a escolher uma bolacha Maria sem adição de açúcar.
Certo.
Portanto, mesmo com estas designações, nós temos que saber ler o rótulo e interpretar.
Verdade. E muitas vezes a orientação de um profissional pode ajudar, não é? Porque
sim,
a partir destas coisas tu já dominas e já sabes e já vais, uhum, orientar nesse sentido, mas existem pequenos pormenores que nós próprios nas nossas compras, porque na lista tem bolacha Maria,
sim,
e depois chego lá e tenho quatro, depois tem a torrada, depois tem não sei o quê, depois tem aquela que é mais doce e pronto. Posso fazer esta comparação.
Sim.
Ok, isto tem menos açúcar, mas como é que estão as gorduras, não é? Depois de ouvirem o nosso programa, acho que
sim, é avaliar tudo.
Isso.
porque pronto, é muito tentador ver ali uma bolacha, aquela até era dourada, as douradas geralmente até têm um bocadinho mais de gordura, sabemos disso, uhum, mas é muito tentador nós vermos uma bolacha que diz zero adição de açúcar. Ah, esta,
claro,
é para mim, ainda para mais adoro a bolacha Maria, esta é uma boa escolha.
Certo.
Não é necessariamente, vamos nos dotar deste conhecimento de saber ler os rótulos.
Verdade.
Perceber a lista de ingredientes, perceber a distribuição dos nutrientes, para então depois poder decidir.
Boa, boa dica, Maria. Uhum. Já não, nunca mais ninguém vai olhar para as bolachas Maria da mesma forma.
Pronto, e olha, até nem foi nada preparado, mas agora lembrei-me que tinha ido ao Mercador, nem que vi, eu gosto
e
às
é
vezes
um
de
exemplo,
fazer este,
não é,
trabalho de casa, eu tenho que o fazer, e que vi que fiquei assim, epá, realmente isto é um assunto a falar com os meus utentes para,
claro,
eles terem atenção.
E para terem essa sensibilidade.
Sim, sim, sim.
Boa. Avançando, mais coisas importantes nestes últimos minutos que nós,
sim,
temos, que tu consideres que é importante partilharmos com quem nos está a ver e ouvir, Maria.
Então, Bárbara, evitar aqueles corredores que têm aquele alimento X ou Y, que nós sabemos que não podemos ter em casa porque não vamos,
uhum,
resistir.
Certo.
Não quero isto dizer que tenham que deixar de comer aquele alimento que não podem resistir, mas o que eu sugiro é decidir uma vez por semana para o fazer, e vou dar um exemplo concreto. Ai, não resisto a bolachas, desculpa, a batatas fritas de pacote. Escolhem, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, avaliando caso a caso e patologias,
certo,
associadas, um dia, e compram um pacotinho pequeno de batatas fritas e não um grande.
Certo.
Porquê? Porque o que vamos ter à disposição é menos quantidade e o impacto será menor.
Certo, vamos nos deliciar.
Isso mesmo.
Aquele pequenino, não é?
Isso mesmo.
Ok.
Não ir às compras com fome. Porquê? Estando nós com fome, vai-nos apetecer levar para casa tudo aquilo que vamos ver.
Certo.
Nem nós mulheres na tensão pré-menstrual. Sabemos que o apetite e muitas das vezes a necessidade de comer comidas mais docinhas,
certo,
aumenta. Portanto, vamos evitar. Está cientificamente,
certo,
comprovado.
Certo, deixa-me só fazer aqui o,
sim,
meu cunho, mais desta parte mais psicológica. Obviamente que nós nem sempre conseguimos perceber ou escolher,
sim,
quando é que podemos ir às compras e temos tempo para ir às,
sim,
compras, mas ir às compras num dia mau não é boa ideia, e quando estamos menos bem emocionalmente e psicologicamente,
certo,
também não. Ou seja, quanto mais equilibrados emocionalmente nós estivermos para ir às compras, tendo em conta todas as orientações que tu também deste, melhor,
sim,
vai correr. Muito ansiosos, muito tristes, frustrados ou outras questões, não é? Um dia péssimo em que não consegui ver o lado bom das coisas e estou só centrada no negativo, não vai correr bem.
Sim.
Não vai correr bem.
Não vai mesmo. E outra coisa é respeitar a lista de compras.
Isso.
Tentarem não fugir muito dela. Comparar os alimentos. Cuidado com o marketing nutricional. Temos muitos alimentos que até têm vindo a sair enriquecido em proteína. Agora está a febre da proteína, tudo o que tem mais proteína é bom. E depois comparando com a versão original, não vemos tanto benefício assim na compra daquele alimento. Até mesmo o teor em proteína não é assim tão aumentado. optar por alimentos com listas de ingredientes simples. Reforço mais uma vez isto.
E aqui, e quando tu falas no marketing, Maria, aqui tem a ver com aquilo que nós também vamos bebendo até ir às compras. O que nós ouvimos,
redes
o que
sociais.
Nós vemos, não é? E pode ser, ai, este produto parece ser espetacular, ai, um sabor maravilhoso de verão, não sei o quê, não é?
Mas não, pode não ser necessariamente uma boa escolha, não é?
Isso.
O que é que também eu acho que pode às vezes ser uma ajuda, não levar os mais pequeninos às compras, porque pode haver ali pressão para comprar, fazer algumas compras que não são as mais
porque
necessárias.
As próprias embalagens são cativantes, não é? Porque vêm com os desenhos,
sim, com os
animados e com não sei o quê. E lá está, esta é outra situação, tal como a estabilidade emocional, nem sempre conseguimos escolher e conseguimos ir sem os miúdos, não é?
E Bárbara, desculpa interromper-te, esses alimentos estão na altura indicada para as crianças os poderem ver. Se repararmos, no momento em que estamos à espera de ir para a caixinha para pagar, tem lá também uma panóplia de ofertas tentadoras para as crianças, todas isto coloridas.
Isto não tem nada a ver esta partilha, mas só para descomprimirmos aqui destes açúcares todos que eu fico tola.
Sim.
Isso é o que acontece às vezes nas visitas ao Jesus, que depois no fim nós temos que sair pela loja.
É quase igual. Isso é tudo marketing, não é à toa.
É desesperante. Não conseguimos pôr uma pala nos olhos das criancinhas, não é? É muito difícil. Temos que fazer esta preparação e deixar a minha dica, não é? Preparar e prever aquilo que vai acontecer. Aquilo vai ter uma loja. Nós não vamos comprar porque vamos nos divertir, vamos aproveitar a visita. Pronto. E no supermercado, igual, não é? Se os miúdos estiverem aqui connosco, nós vamos lhes explicar o que é que vai acontecer, não é? Para que depois eles não fiquem apanhados de surpresa do género, não vais levar esses chupas-chupas, nem essas chiclas, nem essas bolachas.
Sim, é isso mesmo. E também uma coisa que eu acho mais uma questão de gestão financeira, é fazerem comparações prévias entre os diferentes supermercados, ver onde é que a opção X ou Y está mais em conta.
Isso vai variando também,
sim,
não é?
Sim, estar a avaliarem
semana
também,
para
analisarem as promoções, os cupões de desconto.
Sim.
Acho que é sempre uma mais-valia. Em relação, por exemplo, às conservas, geralmente os frascos de vidro são mais baratos do que os enlatados. Sabemos também que as leguminosas e etc. secas, não é? Sem qualquer tipo de processamento, também são uma escolha melhor face às enlatadas.
Temos
pois, claro, que tem o processo da demolha, etc.
Mas também que não é nada.
Não, pois não. Né? Pronto. E também a nível de fruta e legumes, às vezes fica mais em conta irem às lojas locais, às frutarias locais.
Por estranho que pareça, não é? Aquelas promoções disfarçadas, não é?
Sim.
Às vezes fazem-nos gastar mais dinheiro no final. E aqui estas escolhas conscientes e inteligentes beneficiam a nossa saúde, a nossa gestão financeira,
certo,
não é? E a nossa saúde física e psicológica.
E não sei se ainda tenho tempo para dizer
tens.
Que devem sempre preferir os legumes e a fruta da época, porque à partida não tiveram o processo de transporte.
Certo. Não foram criados com grandes estufas e à pressa, não é? Como eu costumo dizer.
A nível nutricional
podem ser mais ricos.
São mais ricos, também queremos, achamos que sim. E a nível ecológico, sustentabilidade,
certo,
e de riqueza nutricional, os legumes e fruta da época são sempre uma melhor escolha face àqueles que comemos fora da época.
Certo. E eu arriscaria a dizer que a nossa ambição é que, depois de beberem tudo o que nós tivemos as duas aqui a conversar, é adequarem isto à vossa realidade e à vossa rotina, não é? É o perceberem se conseguem fazer algumas escolhas sozinhos ou se precisam de alguma orientação. Perceber que não existe certo ou errado, isto são, são orientações
gerais,
mas que este conhecimento, em qualquer que seja a área, é uma vantagem. Por isso, ouça o programa várias vezes, tirem dúvidas ou coloquem-nos dúvidas, principalmente à Maria, sobre alguma questão que ela falou, sobre os rótulos, sobre esta leitura, sobre este semáforo, porque nós estamos aqui também para isso, certo, Maria?
Certo. temos mais algum tempo,
muito
Bárbara?
Muito pouquinho.
Ok, pronto. Façam lista de compras. Antes disso, o vosso planeamento de refeições semanal ou mensal. Não vão às compras com fome.
Isso.
Leiam rótulos.
Sim, fome emocional. Sim. De forma fisiológica.
E isso também é importante. E pronto, boas refeições.
Isso. E antes de nos despedirmos, muito, muito, muito rápido, temos o nosso bilhete para as primeiras jornadas sobre a parentalidade de Ovares, a decorrer na Escola de Artes e Ofícios, um evento organizado pela Futurum e pela AVFM. Por isso, vão a bold.pt e comprem o vosso bilhete. Obrigada, Maria, por
de nada, Bárbara.
Um beijinho muito grande e escolhas felizes nos vossos alimentos. Beijinhos.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.